Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, no Dia Internacional da Mulher, trabalhadoras rurais querem uma maior participação feminina nas eleições.
E mais, novo salário mínimo vai melhorar as negociações coletivas.
Os direitos das mulheres do campo.
Na semana de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, as comissões estaduais de mulheres trabalhadoras rurais vão retomar as discussões feitas durante a Marcha das Margaridas.
Para a coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG, Carmen Fórum, será o momento de levar os debates feitos durante a marcha para estados e municípios. Mais informações com a repórter Cileia Pontes.
Considerada uma oportunidade de refletir as lutas das mulheres, o 8 de março será também o momento de retomar as reivindicações feitas pelas trabalhadoras rurais durante a Marcha das Margaridas, mobilização realizada em agosto do ano passado que reuniu cerca de 50 mil mulheres do campo em Brasília. A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, Carmen Fórum, explica que por ser um processo de mobilização permanente, os debates não se encerraram e vão ser retomados nos estados e municípios.
E é preciso que se transforme em realidade tudo aquilo que foi anunciado pelo governo, mas não só o que foi anunciado, como aquilo que é da nossa pauta da Marcha das Margaridas, 107 pontos. Como eles podem se traduzir num debate do município, um debate com os governos de estado, numa perspectiva local e estadual.
Além de lutar pela elaboração e aplicação de políticas públicas para as mulheres, na semana em comemoração ao 8 de março, as comissões estaduais e municipais de mulheres trabalhadoras rurais também vão discutir uma maior participação feminina no processo eleitoral, especialmente neste ano de eleições municipais e também no processo eleitoral dentro do movimento sindical. Carmen Fórum lembra que aumentar a participação feminina em cargos públicos e nos sindicatos é um grande desafio para as mulheres.
Nós já provamos muito que somos capazes de fazer grandes mobilizações, a nossa ousadia é muito grande de fazer o que fizemos nesse país, mas não basta só lutar por políticas públicas. Nós queremos também fazer uma luta política por maior participação das mulheres, uma luta política por melhorar a democracia para as mulheres nesse país e para melhorar também nossa participação e ocupação dos espaços de poder, seja ele nas esferas públicas, seja ela essa nossa participação e essa nossa vontade de estar também nos espaços de poder, nas instâncias internas do movimento sindical, que ainda constitui-se um grande desafio para as mulheres brasileiras.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Desde o dia 1º de março, já está valendo o novo salário mínimo de R$ 412,40.
O ganho real registrado nesse aumento vai refletir nas negociações coletivas que beneficiam os assalariados e assalariadas rurais em todo o país.
O novo salário mínimo de R$ 412,40 é resultado de negociações das centrais sindicais com o governo e de mobilizações com a Marcha Unificada do Salário Mínimo, realizada no dia 6 de dezembro e que reuniu mais de 10 mil trabalhadores em frente ao Congresso Nacional em Brasília.
O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da CONTAG, Antônio Lucas Filho, fala da participação da CONTAG na conquista do novo salário mínimo e o reflexo dele nas negociações coletivas.
Esse aumento, ele tem um reflexo positivo com relação, inclusive, às negociações coletivas, porque você tinha pisos antigamente que eles eram muito próximos do salário mínimo. Então, hoje, a gente vê que o salário mínimo está tendo ganho real e acaba isso sendo uma referência importante para os acordos coletivos não ter só reposição da inflação, mas também ter ganho real. A nossa central fez todo um trabalho de mobilização, tanto dos trabalhadores urbanos quanto rurais, para estar participando da Marcha dos Trabalhadores, e agora acho que a gente colhe aí, então, alguns frutos do nosso trabalho, do esforço de todos os trabalhadores da nossa central sindical, a CUT, e da CONTAG.
O secretário Antônio Lucas disse ainda que a CONTAG vai continuar negociando com o governo novos acordos como a aprovação da Convenção 158, que trata da dispensa imotivada.
Hoje a grande maioria do emprego e o meio rural não é diferente. Há uma rotatividade de mão de obra muito grande. Isso por quê? Eles aproveitam para reduzir salário, dispensa trabalhadores que às vezes estão ganhando um salário X. E aí quando vão contratar outros, contrata com um salário mais baixo. Nós vamos estar na luta, tentando inclusive fazer todo o esforço, já foi mandada uma mensagem para o Congresso para que o Brasil adote essa convenção, a 158, que para mim, eu acho que ela para nós aqui, ela seria de grande importância, e nós vamos estar sempre fazendo toda a mobilização junto aos deputados para que o governo venha adotar ela e a gente ponha em prática essa recomendação da OIT.
Ainda sobre o novo salário mínimo de R$ 412,40, o secretário Antônio Lucas Filho orientou todos os sindicatos para que fiscalizem e façam cumprir o pagamento do novo salário e, se não cumprir, denunciem ao Ministério do Trabalho.
Pelo fim da violência no campo.
Alan, hoje nós temos uma denúncia grave, um alerta para os trabalhadores e trabalhadoras rurais que precisam dar entrada em benefícios do INSS.
Isso mesmo, Fátima. Pessoas sem escrúpulos se aproveitam da boa-fé do homem e da mulher do campo, afirmam que vão agilizar a liberação de benefícios do INSS e acabam roubando esses benefícios ou cobrando pelo serviço.
Uma denúncia feita pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Piauí está sendo investigada pela Polícia Federal no estado.
De acordo com a denúncia, o agente da Polícia Civil, Evaldo Alves, ficou com R$ 8.636, referentes aos atrasados do benefício pensão por morte da trabalhadora rural Antônia Lopes dos Santos, de 32 anos, moradora do município de Hugo Napoleão, onde não existe agência do INSS.
Alan, eu conversei com a Antônia e ela explicou que desde 2005, quando o marido morreu, ela tenta receber o benefício e que o Evaldo disse que ia agilizar o processo. E, por fim, levou ela até uma agência bancária em Teresina, onde recebeu o benefício.
Aí, com 16 dias, ele mandou me pegar aqui, o motorista dele. Eu não sabia que aqui era, porque ele tinha dito que o dinheiro atrasado não vinha. Aí eu fui, aí quando eu cheguei lá, ele disse, nós vamos pro banco. Aí eu disse, vamos embora. Aí eu fui. Aí cheguei lá, a mulher mandou assinar o papel lá no banco. Aí eu assinei, aí eu vi quando ela passou, o homem passou os pacotes de dinheiro pra ele. Aí o motorista, quem foi mais é pro banco nessa hora? Aí ele pegou e botou tudo dentro do bolso. E não me disse nada. E esse dinheiro é meu, que veio no meu nome. E o motorista botou no bolso e não me disse nada. Aí nós fomos pro carro, que nós chegamos lá, demorou um pouco, o Evaldo chegou. Nós entramos no carro lá pra casa dele. Aí no caminho eu disse, Evaldo, esse dinheiro aqui é o meu. Aí ele disse que não era.
Mas graças à denúncia feita pelo Sindicato de Hugo Napoleão e pela Federação do Piauí, a delegada Ildete Evangelista de Teresina conseguiu que o atravessador devolvesse o benefício à trabalhadora rural Antônia Lopes dos Santos. É ela quem explica como aconteceu.
Ele disse que já tinha gastado. Mas aí ele deu um jeito e arranjou o dinheiro de volta de novo. Ele não foi preso, porque ele devolveu o dinheiro. A delegada disse que se ele não tivesse devolvido o dinheiro, ele ia ficar preso lá. Ele devolveu lá na presença da delegada. Quando ela perguntou ele desse dinheiro, ele disse que tinha gastado muita despesa, que tinha feito comigo. Disse que só porque ele me levou duas vezes para Teresina de carro. A delegada disse, não pode, R$ 2 de carga com esse tanto de dinheiro.
E a Maria Antônia também fez um alerta para os trabalhadores e trabalhadoras rurais tomarem cuidado com esse tipo de golpe.
Eu só peço para as pessoas ficarem muito ativas para não cair num golpe desse do jeito que eu caí. Graças a Deus que eu recebi o meu de volta.
É, gente, precisa ter muito cuidado com esse tipo de pessoa. De acordo com o presidente da Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Piauí, Evandro Luz, em caso de dúvida, procure um funcionário da federação, do sindicato ou do próprio INSS.
Procure ter muito cuidado, né? Em vez de procurar alguma pessoa estranha que não é da diretoria do sindicato, né? Tenha muito cuidado. Aparecendo essas pessoas vendendo facilidade, vendendo vantagem, se colocando à disposição e dizendo que resolve o problema, muito cuidado. Antes de qualquer atitude, né, procure a diretoria do sindicato, procure a diretoria da federação, procure, né, a própria presidência através do chefe de posto para se tirar todas as dúvidas a respeito dessas pessoas.
E vale lembrar, né, Alan, que todos os benefícios do INSS, seja aposentadoria ou pensão por morte, são oferecidos de graça pelo governo, não precisa de atravessadores.
E qualquer dúvida ou denúncia, é só procurar o sindicato da sua cidade e também denunciar no telefone do INSS 135. A ligação é de graça e funciona 24 horas de segunda a sábado.
O presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Hugo Napoleão, Antônio Lopes da Silva, que fez a denúncia, disse que esses atravessadores andam pelas cidades procurando suas vítimas.
ele fica andando na cidade, no município, assim tem mais outras informações. Ele fica procurando as pessoas, assim, em casa, quando vê que tá adentrado no benefício, ele fica procurando, em casa, né? Só pegando os papéis para dizer que tá ajudando, né? Só que é ao contrário do que tá ajudando, né? Que tá pegando em troca alguma coisa, né?
E a Polícia Federal no Piauí investiga o envolvimento de funcionários do INSS na ação desses atravessadores. O presidente do sindicato, Diogo Napoleão, acredita que eles têm apoio de alguém de dentro do INSS.
Porque o cidadão é o seguinte, ele não tem que ir ao acesso dentro do INSS sozinho, não. Tem que ter alguma pessoa acompanhando ele, não. Porque não dá para ele fazer essas coisas sozinho. É que quando acontece uma coisa assim em banco, INSS, uma pessoa de fora assim, e tem alguma pessoa que acompanha ele lá dentro.
E a denúncia ainda é maior, Alan. A presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Água Branca, Deugleide Rodrigues, acredita que existe uma máfia de atravessadores atuando na região do Médio Parnaíba, no interior do Piauí.
Deugleide cita o nome de um dos atravessadores que há mais de um ano atua na região.
O nome dele é conhecido por Roberval. Eu não sei o nome completo, não sei que ele é conhecido por Roberval, se passa por advogado. Ele tem uma facilidade muito grande de resolver as coisas. Inclusive, depois ele chegou aqui em Água Branca, ele não tinha quase nada. Hoje ele tem casa boa, tem carro, tem fazenda, tem terreno. E tudo à custa dessas pessoas que se deixam levar pela conversa dele. Infelizmente, esse Roberval tem um acesso muito grande a essas coisas da INSS. Essa é a verdade.
Para a presidente do Sindicato de Água Branca, se a cidade tivesse uma agência ou um posto do INSS, ajudaria a diminuir a ação desses atravessadores e a intensificar a fiscalização do sindicato.
Infelizmente, aqui em Água Branca, a gente tem várias pessoas que vivem até atrapalhando, de uma certa forma, o trabalho do sindicato. E com certeza, com esse posto aqui, ficaria melhor para a gente estar acompanhando, porque eles procuram vários postos em Teresina que a gente não tem condição de saber. E com certeza, eles têm pessoas lá que estão ajudando ele a fazer essas fraudes.
Então, esse é mais um alerta da Contag para os trabalhadores e trabalhadoras rurais em todo o país. Não aceitem favores de atravessadores que prometem facilitar o pagamento de benefícios do INSS.
Qualquer dúvida sobre benefícios do INSS, procure o Sindicato de Trabalhadores Rurais da sua cidade.
Contag, na luta pela reforma agrária.
Discutir a manutenção dos contratos de assistência técnica, social e ambiental nos municípios do Maranhão.
Esse foi um dos pontos discutidos no segundo encontro estadual de avaliação de ATES, realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro em São Luís, com a participação de sindicalistas, representantes de assentamentos e técnicos. Quem traz os detalhes é a repórter Ivana Santana.
Os 40 meses de trabalho de assistência técnica em 40 municípios do Maranhão foram analisados e discutidos no segundo encontro estadual de avaliação de ATES. O seminário, que reuniu sindicalistas, representantes dos assentamentos e 180 técnicos, foi realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro em São Luís. Apesar do alcance em várias localidades, o contrato de assistência técnica, social e ambiental pode acabar. De acordo com o presidente da FETAEMA, Francisco Salles de Oliveira, o fim do convênio preocupa os trabalhadores e trabalhadoras rurais.
No momento, o problema maior que está inquietando todos nós aqui, sobretudo os assentados, é que o convênio está no final. Nós estamos encerrando agora em março. Mas nós entendemos que, embora ele seja muito importante, ele tem que continuar, a própria federação já tem um consenso interno que esse não é o nosso papel para prestar assistência técnica.
Francisco Salles explica que, apesar da curta duração, o programa da ATES no Maranhão já trouxe resultados positivos, além de ter oferecido mais cidadania aos assentados.
É a gente perceber que os assentamentos, que a grande maioria deles, os trabalhadores, as trabalhadoras, têm dificuldade, inclusive, de ter acesso a qualquer benefício, até por não ter documentos. E com a assistência técnica, ela é uma assistência técnica ampla. Os técnicos, mesmo os trabalhadores, a partir de situações como essa, de ajudar na elaboração, tirar documentos pessoais, inclusive, organizar a associação, a colaborar nessa organização, e, sobretudo, uma consciência ecológica maior.
A responsável pela execução do Programa de Assistência Técnica, Social e Ambiental no Maranhão é a FETAEMA, que já está no estado desde dezembro de 2004.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Juazeiro, na Bahia, se reuniu com o governador Jacques Wagner para cobrar reivindicações históricas dos rurais, especialmente os que moram no Vale do Salitre.
A reunião aconteceu no dia 21 de fevereiro em Salvador. Na ocasião, a direção do Sindicato de Juazeiro entregou ao governador uma lista com as reivindicações para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores rurais da região.
Entre essas reivindicações estão a diminuição dos custos de energia, a renegociação das dívidas dos agricultores junto aos bancos e liberação de novos créditos, modernização do sistema de irrigação, loteamento urgente para os agricultores que residem na área do projeto Salitre e implantação do programa Água para Todos.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Juazeiro, Aguinaldo Meira, informou que existem 2.000 famílias no Vale do Salitre e as reivindicações dos moradores da região são feitas desde a década de 80.
Segundo Meira, o governador Jacques Wagner prometeu encaminhar os pedidos dos agricultores e as reuniões com representantes do governo baiano já estão agendadas para discussão da pauta.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Hoje nós vamos conhecer um novo programa do governo que vai atender os moradores dos municípios mais pobres do Brasil.
Isso mesmo, Alan, é o programa Territórios da Cidadania, lançado no dia 25 de fevereiro e que vai investir este ano 11,3 bilhões de reais em atividades produtivas, ações de cidadania e acesso a direito e qualificação de infraestrutura.
E é claro que os trabalhadores e trabalhadoras rurais que vivem nesses municípios serão beneficiados.
E eu conversei com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, e ele disse que o programa vai ampliar os investimentos nos assentamentos dos cerca de 1.000 municípios com os menores índices de desenvolvimento humano.
O que nós vamos fazer com esse programa é, nos assentamentos localizados nesses territórios, ampliar o investimento nesses assentamentos. Nós vamos aí melhorar as condições de habitação, chegar com crédito, com assistência técnica, melhorar a condição das estradas nos assentamentos, chegar com energia elétrica onde não tem, com cisterna ou com poço onde não tem, ou seja, melhorar as condições de infraestrutura e de desenvolvimento produtivo desse assentamento.
Guilherme Cássio destacou outro ponto importante do programa Territórios da Cidadania, que é a participação da comunidade.
A ideia é que o programa não seja um programa pensado e gerido, executado e controlado de longe, de Brasília, dos gabinetes. Ele é um programa para ser feito desde o início, junto com as comunidades, junto com os agricultores e com as agricultoras. E depois de a gente chegar a esse acordo, fazer esse pacto do governo federal, governo estadual, municípios e comunidade, para saber quais são as obras que precisam ser feitas, quais são os serviços que têm que chegar na comunidade, nós vamos ter um portal que já está no ar, que é o www.territoriosdacidadania.gov.br, onde cada cidadão vai poder acompanhar obra por obra do seu território. A ideia é fazer um programa que seja transparente, que seja democrático e que tenha a participação ativa das comunidades.
Em entrevista à Voz da CONTAG, o ministro Guilherme Cássio convidou os trabalhadores e trabalhadoras rurais a participarem das plenárias nos 60 territórios da cidadania, onde serão definidas as ações do programa.
Queria convidar a todos os trabalhadores e as trabalhadoras desses 60 primeiros territórios para que se empenhem na participação, tem uma participação ativa e vigorosa, porque é isso, é dessa participação ativa e vigorosa que vai resultar a qualidade do programa. Nós queremos, primeiro, nessa semana agora, fazer uma primeira reunião. Uma reunião onde vão estar lá todo o colegiado territorial, os presidentes de sindicatos, das cooperativas, os agricultores, é uma reunião aberta. E a gente tirar, a partir daí, nos próximos 45 dias, uma agenda de discussões no território. A gente pode fazer uma plenárias de agricultores familiares, plenárias de quilombolas, plenárias de assentados de reforma agrária ou até plenárias municipais.
Entre as regiões que serão atendidas pelo programa Territórios da Cidadania estão Sertão e Agreste de Alagoas, região Sisal e Chapada Diamantina na Bahia, Alto Sertão de Sergipe, região do Bico do Papagaio em Tocantins e Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais e Pontal do Paranapanema em São Paulo.
O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, também falou da importância da participação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no programa.
Chamamos a chamar a atenção dos companheiros e das companheiras, a partir da liderança do sindicato e também dos trabalhadores que nos ouvem, da importância de procurar o seu sindicato, procurar o sindicato da federação, se informar em cada estado e depois acompanhar essas audiências públicas, participar também, se preparando para interferir, falar, ajudar a construir, porque só assim se dará o processo de participação aonde os trabalhadores terão a condição de influenciar na forma de aplicação desses projetos.
Para conhecer se a sua cidade vai estar na primeira etapa do programa Territórios da Cidadania, é só entrar no site www.territoriosdacidadania.gov.br.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim dessa semana:
trabalhador é torturado com ferro quente em fazenda no Pará.
Vigilância sanitária fiscalizará alojamentos nos canaviais de São Paulo.
Programa dá emprego para 104 libertados da escravidão.
Pai de Ayrton Senna é acusado de trabalho escravo.
Na pergunta do trabalhador, saiba quais os cuidados que você deve tomar quando assinar um contrato para um trabalho de curta duração.
Um trabalhador foi torturado com ferro quente pelo patrão e mais dois capangas, quando pediu melhores condições de salário e alimentação. Isso aconteceu na fazenda Bom Sucesso, a 75 quilômetros da cidade de Paragominas, no Pará. O trabalhador fugiu da fazenda e conseguiu fazer a denúncia na Superintendência do Trabalho e Emprego, do Pará. Houve uma fiscalização na fazenda e foram resgatados 35 trabalhadores em condições degradantes. Eles dormiam em curral, junto com o esterco do gado, e comiam só restos de carne e não tinham carteira assinada. A fazenda Bom Sucesso pertence a Gilberto Andrade. O fazendeiro já está na lista suja do trabalho escravo por manter 18 trabalhadores na mesma condição no município de Centro Novo do Maranhão.
Em 2007, mais da metade das pessoas resgatadas da escravidão trabalhava nos canaviais. O maior problema encontrado nas libertações eram os alojamentos precários. Por isso, a partir de março, agentes da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo passarão a fiscalizar alojamentos das usinas de cana. Esses locais terão que ser cadastrados e vistoriados antes de receber trabalhadores rurais. 250 agentes já foram treinados para realizar as vistorias, que começarão pouco antes da safra da cana, quando chegam os trabalhadores.
104 pessoas libertadas da escravidão ganharam novos empregos em 2007. Eles foram admitidos em siderúrgicas do Polo Carajás, no Pará e no Maranhão. O oferecimento de vagas de emprego para trabalhadores libertados faz parte de um projeto promovido pelo Instituto Carvão Cidadão, que atua no Maranhão e no Pará. Os novos empregados foram selecionados a partir de uma relação fornecida pelo Ministério do Trabalho, com pessoas resgatadas de diferentes atividades rurais.
Dois processos na Justiça do Trabalho acusam o pai do tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, de manter trabalhadores em situação semelhante a escravos. Milton da Silva, pai de Senna, é um dos proprietários da fazenda Campo Aberto, onde foram resgatados 82 trabalhadores em condições degradantes. A fazenda fica em Barreiras, no oeste baiano, e tem cerca de 6 mil hectares.
Pergunta do trabalhador.
Eu vou trabalhar em uma fazenda por apenas um mês. Como tem que ser o meu contrato?
Para trabalhos rurais de até 2 meses, não é mais obrigatória a carteira de trabalho. No lugar dela, pode ser feito um contrato temporário. Mas isso não quer dizer que o patrão não tenha que pagar os seus direitos. Mesmo em contrato temporário, tem que ser pago o INSS, as férias e o 13º proporcionais. É importante também que o empregado exija e guarde uma cópia do contrato. Mas vale lembrar mais uma vez, esse contrato de trabalho só vale para serviços de até 2 meses. Se você for trabalhar mais do que isso, a carteira de trabalho tem que ser assinada.
O Vozes da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução de Berê Tenório e Carolina Motocchi e textos de Vanúzia Gonçalves. O Vozes da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag.
Até o próximo programa.
E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem a todas as Margaridas, mulheres trabalhadoras rurais que se organizam, lutam e conquistam seus direitos.
A música é Margarida Perfumada, de Carlinhos Brown e Cícero Menezes, com Caetano Veloso e o grupo Timbalada.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Seu olho já me espionava, indo pra te embalar, pra me ver te embalar. Margarida no jarro, Margarida no barro, Margarida no carro, Margarida do barro, Margarida no jarro, Margarida do bairro, Margarida no carro, Margarida do barro. Seu olho.